Ô Neumann, falando aqui do carnaval, né? O carnaval dos desastres lá na Sapucaí. Foi diferente dos anteriores? No Rio, até em São Paulo?
É tudo nosso! Aí, Oswaldo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Vai, Medina Porteira!
Desculpe, eu tenho que interromper esse belíssimo samba. Fazia muito tempo que eu não me arrepiava tanto com um samba de carnaval. Eu não sou Portela, eu sou Mangueira. A Mangueira perdeu num carro que quebrou dentro do desastre de carro lá. De qualquer maneira, o prêmio da Portela. Portela é a maior vencedora de carnaval no Rio, mas já estava mais de 30 anos sem ganhar. Ganhou esse ano numa apuração emocionante, disputada ponto a ponto. E ganhou num ano especial, porque Madureira, onde fica a Portela, é o reduto tradicional no samba no Rio. E parou nesse carnaval por um raro dia de glória, né? Coletiva, na quarta-feira de cinza. A data do aniversário do Rio, 1º de março, e separadas por 850 metros, as quadras da Portela e do Império Serrano, que ganhou o carnaval do Grupo A, celebram a dobradinha rara do carnaval carioca. Madureira na ponta, na primeira divisão e na segunda divisão. As sedes ficaram pequenas para muita gente, para tanta gente, um trio elétrico animou o público fora das quadras, completamente lotadas. As duas escolas já venceram campeonatos da primeira divisão no mesmo ano. Duas vezes, em 51, quando havia uma divisão das ligas, o Império venceu o título da Federação Brasileira de Escolas de Samba e a Portela da União Geral dessa Escola de Samba do Brasil. Agora ganharam nas duas divisões no ano em que o Carnaval não teve rebaixados por causa dos carros quebrados.
São vizinhos, né?
A campeã do Carnaval paulistano foi Acadêmica do Tatuapé, que com 70 anos nunca tinha vencido um carnaval, não é isso? Depois do vice em 2016, a Escola da Zona Leste levou seu primeiro título com homenagem à Mãe África. O campeonato veio no critério de desempate. A escola ficou com a mesma pontuação da Dragões da Real, mas teve melhor desempenho no quesito samba enredo, que é o que não faltou à Portela. Raíssen Abac.
Então vamos fechar com poesia agora.
Vamos fechar com poesia.
Você vai falar aqui do Testamento do Poeta, tá lá. Onde é que tá? Tá no CCBB, é isso?
É o Centro Cultural do Banco do Brasil.
Muito bem. É a matéria aqui do Luiz Carlos Merten, né? De hoje, nosso colega aqui, Luiz Carlos Merten.
É seu colega. Meu, ele é mestre.
Mestre.
Ele é seu colega.
Não, ele é meu mestre.
O Merten é meu mestre.
É nosso.
E eu não vou nem falar nada. Eu vou só ler dois parágrafos.
Manda bala. Um
maravilhoso do Luiz Carlos Merten no Caderno 2 de ontem. Primeiro parágrafo. Conta a lenda que Greta Garbo foi convidada pelo dublê de poeta e cineasta Jean Cocteau, que, aliás, era homossexual, então eu não via nenhuma graça na Greta Garbo, né? Para assistir a sua versão do conto de Madame Prince Beaumont, A Bela e a Fera. O ano era 1946, Garbo abandonara o cinema em 1941, mas seguia sendo a Esfinge, né? Na tela, a fera é tão magnética que, quando se transforma em Jean Marais, o ator francês, né, que fez o filme, produz certo desapontamento. Give me back my beast. Devolva-me a minha fera, teria dito Garbo a Cocteau. Lindo, né? Não é lindo? Bom, ainda segundo o mestre Merten, é tempo de repensar Cocteau e seu legado. Começou nesta quarta, que foi o dia que saiu a matéria dele, vai até o dia 26. É uma dica para você, viu, Alessandro, para você. Yeah! Para você ouvir um pouco de francês e atenuar esse alemão que você fala dia e noite. No Centro Cultural do Banco do Brasil, o evento Jean Cocteau, O Testamento do Poeta. Além de todos os filmes citados, há também um documentário de Edgardo Kozarinski, Jean Cocteau, autorretrato de um desconhecido, e uma obra cultuada dos anos de 1930, selecionada pela sua afinidade com o universo surreal do artista. Zero de comportamento, de Jean Vigo, justamente o surrealismo, ele atravessa a obra autoral de Cocteau a partir de Le Sang d'un Poète, O Sangue de um Poeta. São imagens estranhas, perturbadoras. A mão que masturba a morte do poeta. O tema da morte se faz presente em Orfeu, em que Jean Marais é enfeitiçado pela morte. Interpretado por Maria Cazares. Maria Cazares é uma grande atriz espanhola, de família exilada na Guerra Civil Espanhola, e foi uma das amantes de Albert Camus. Albert Camus produziu uma grande obra teatral em Paris, na França, porque ele tinha duas amantes, as duas maiores atrizes do teatro francês naquela época. Uma era a espanhola Maria Cazares, e essas atrizes brigavam. Quando ele fazia a peça para uma, ele tinha que fazer para outra, e assim ele produziu um teatro magnífico. Então a Maria Cazares participa do filme do Orfeu e ela o devolve a Eurídice, Maria Déa, com cumplicidade do morto François Perrier. Viva Cocteau, viva Merten, viva o cinema.
E dá para ver tudo aqui no Estadão e também no portal, no estadão.com.br, para você ler tudinho que escreveu o Merten. Acabou, né?
Acabou.